Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e também está nos ouvindo em emissoras parceiras de todas as partes do país. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há 378 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta sexta-feira, a Rede Lula Livre transmite a sequência do quarto capítulo da série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular da história do Brasil. Esta série é uma produção da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Lembrando que você nos ouve a partir da Rádio Brasil de Fato pelo site www.brasildefato.com.br. Lá você, inclusive, pode baixar esse programa e ouvir na hora que você quiser. Ou também você pode ouvir a Rede Lula Livre no seu celular a partir do aplicativo lá na lojinha da Play Store. O nome do nosso app é Rádio Brasil de Fato. E se você quiser deixar o seu recado para a Rede Lula Livre e sua saudação para o ex-presidente Lula, basta enviar uma mensagem para o novo WhatsApp da Rede Lula Livre. O número é 41 99713-1353. Repetindo, o DDD é 41 99713-1353. Então aumenta o volume do som do seu rádio, do seu celular ou do seu computador, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 19 de abril, tá só começando. E antes de iniciarmos com o quarto capítulo da nossa série, vamos ouvir o Bom Dia para o ex-presidente Lula, dado pela resistência que permanece há mais de um ano na vigília Lula Livre por Democracia e Justiça para Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
A série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular da história do Brasil, apresenta hoje a continuidade do quarto episódio de uma série de cinco que relembra os principais acontecimentos políticos dos últimos anos no país que levaram à prisão do ex-presidente Lula. Neste quarto capítulo, estamos relembrando da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República e sua posterior anulação. As fraudes com notícias falsas por parte da candidatura de Bolsonaro e a resistência contra o avanço do fascismo também são rememoradas neste quarto episódio. Você fica agora, então, com este quarto capítulo da série Um Ano por Lula Livre.
Você ouve agora a série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular do Brasil.
Outro episódio determinante foi a suspensão do sigilo da delação de Antônio Palocci, às vésperas do primeiro turno, em um momento de clara ascensão da candidatura de Haddad. Aí, o juiz Sérgio Moro largava a toga para virar cabo eleitoral. Às 11 horas e 45 minutos da segunda-feira, 1º de outubro, a 6 dias da realização do primeiro turno das eleições presidenciais, o juiz federal Sérgio Moro assinava eletronicamente uma curta decisão de apenas 3 páginas. Poucas horas depois, ela ganharia as manchetes da imprensa. Na canetada, proferida em uma das ações penais contra o ex-presidente Lula em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba, Moro retirava o sigilo do primeiro anexo da esperada delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, nome forte durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Moro incorporou o documento à ação e o tornou público. Apesar de frisar que a delação não seria considerada no momento da sentença, Moro afirmou que tomava essa iniciativa em prol da ampla defesa dos coacusados, mesmo que nenhum dos advogados de defesa houvesse solicitado que o depoimento da delação de Palocci fosse anexado ao processo. Moro alegou que também, para decidir sobre a concessão ou não de benefícios ao ex-ministro, seria necessário juntar os autos, a cópia do acordo e depoimento.
O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci.
O ex-ministro disse que o ex-presidente Lula sabia da corrupção na Petrobras e que fez indicações políticas para garantir os desvios na empresa.
O efeito da delação de Palocci, que inclusive já havia sido contestada anteriormente por membros da própria Força-Tarefa da Lava Jato, foi devastador para a candidatura de Haddad e para o Brasil. Apesar do ex-prefeito de São Paulo ter conseguido ir ao segundo turno, as candidaturas de extrema-direita, expressas na de Jair Bolsonaro, terminavam o primeiro turno como grandes vitoriosas.
Opa!
E assim está definido. Haverá segundo turno.
Às 8h50 da noite, está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial.
O segundo turno começava com o risco de uma candidatura de caráter fascista e ultraliberal ser vitoriosa. Bolsonaro representava os valores mais atrasados da sociedade brasileira e se travestia como defensor de valores éticos e como um político honesto. Mesmo com seu pífio desempenho em mais de 30 anos de Congresso Nacional e com suspeitas de ser ligado às milícias do Rio de Janeiro, Bolsonaro soube encantar o sistema financeiro que rogava por reformas antipopulares, como a da Previdência, e também outros setores da elite nacional, como a agrária, com sua pauta de criminalização dos movimentos camponeses. Para João Pedro Stedley, da direção do MST, Bolsonaro era o casamento entre o fascismo e a ganância das elites.
Companheiros e companheiras, estamos chegando na reta final da mais importante eleição dos últimos 30 anos. Como sempre alertamos, essa eleição se caracteriza pela disputa entre dois projetos de classe e de sociedade. Do lado do Bolsonaro, vocês perceberam como os capitalistas migraram com toda a força, apoiando agora a candidatura do Bolsonaro. Associações de empresários, os banqueiros.
PF7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, pagou o churrasco do PSL. Primavera fascista, isso não é um teste.
O segundo turno ia se encaminhando ao seu final com dificuldades para a candidatura democrática de Haddad, apesar da unidade da esquerda de setores progressistas em torno de seu nome. Lula já não aparecia tantas vezes nas peças eleitorais do segundo turno. Aliados pediam autocrítica para o Partido dos Trabalhadores. Enquanto isso, a campanha de fake news por parte da candidatura de Bolsonaro se consolidava e o fazia aumentar a sua vantagem nas pesquisas eleitorais. Além disso, Bolsonaro fugia dos tradicionais debates de segundo turno.
A TV Globo não exibirá hoje o debate entre os candidatos à presidência da República, diferentemente do que sempre faz quando há segundo turno. Na segunda-feira passada, último dia combinado com os responsáveis pelas campanhas eleitorais para confirmação da presença dos candidatos no debate, a TV Globo recebeu e-mail da campanha de Jair Bolsonaro com a informação de que ele não poderia participar do evento em razão de limitações de saúde.
Fernando Haddad também não conseguia participar dos debates da televisão por causa da desistência de seu adversário. Com a campanha chegando em um momento crucial, os movimentos de apoio a Haddad começavam a articular uma ampla campanha de vira-voto para o final das eleições. Atos gigantescos eram chamados nas capitais brasileiras, com grande adesão de artistas, trabalhadores, sindicalistas, setores médios, músicos, entre outros, que iam para as ruas para convencer, no corpo a corpo, a população a derrotar o fascismo de Bolsonaro nas urnas.
Vira, vira, voto, vira, vira, vira.
Algumas semanas das eleições, o jornal Folha de São Paulo revelava que os empresários ligados a Bolsonaro bancavam uma campanha contra o Partido dos Trabalhadores nas redes sociais e usavam dinheiro de Caixa 2 para fortalecer esta campanha. A prática, velada pela legislação eleitoral, poderia resultar em cassação da chapa de Bolsonaro e do vice Mourão. A Folha apurava que cada contrato chegava a 12 milhões, e entre as empresas compradoras estaria até mesmo a gigante do varejo, a Havan. Os disparos eram para centenas de milhões de pessoas e influenciavam na decisão do voto.
O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Elas são suspeitas de integrar um esquema que visava a caluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. As contas dessas empresas foram bloqueadas pelo WhatsApp.
Mas apesar da imensa luta feita pelos apoiadores de Haddad, o vira-voto não conseguia ser suficiente para Bolsonaro ser derrotado. No dia 28 de outubro de 2018, o deputado Jair Bolsonaro era eleito presidente da República com 55% dos votos válidos. Haddad fechava a campanha com 44%, cerca de 47 milhões de votos. Em uma eleição marcada pelas arbitrariedades contra Lula, por mentiras e manipulações e a completa falta de debate do representante da extrema-direita, Bolsonaro chegava ao poder prometendo exílio ou morte para a oposição.
Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
Mas mesmo em meio a esse triste episódio da história do Brasil, Fernando Haddad e sua vice Manuela Dávila deixavam um recado de força para quem continuaria lutando. Ninguém solta a mão de ninguém.
Eu coloco a minha vida à disposição desse país. Tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar. E quero dizer para aqueles que eu, olhando nas ruas desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas, que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos.
Você ouviu a série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular do Brasil. Uma produção da Rádio Brasil de Fato, em parceria com a Frente Brasil Popular. Ouça a série completa no site radio.brasildefato.com.br.
Você então acompanhou o quarto episódio da série Um Ano por Lula Livre. Na terça-feira, você vai ouvir o último capítulo desta série de 5 episódios que fala sobre a prisão política do ex-presidente Lula. Esta série especial Um Ano por Lula Livre tem a locução de Gabriel Carriconde, roteiro e produção de Franciele Petri, edição da Rádio Brasil de Fato São Paulo. A realização é da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui, a Rede Lula Livre desta sexta-feira. Lembrando, se você quiser deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre ou querer retransmitir a nossa programação, se você tem uma rádio, um site ou um blog, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Então anote o número aí do WhatsApp da Rede Lula Livre, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. 1353. Neste mesmo número, você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre de áudio. E também não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. Lembrando que tem várias emissoras que estão retransmitindo a Rede Lula Livre a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio App com Traficute, a Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, a Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, a Rádio Brasil Atual 98 FM de São Paulo e as emissoras da Rede Soberania, além de mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos e edição de Lucas Botelho. Na produção, roteiro e apresentação, Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Voltamos na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Uma excelente Páscoa, um excelente final de semana. Até segunda, Lula Livre.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.